A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 90-316. Expondo a idolatria da adoração a Maria. Dogma Católico, parte 2. Quero começar hoje à noite pedindo que você abra sua Bíblia no primeiro capítulo do livro de Gálatas, carta de Paulo à região da Galácia. Apenas um ponto focal, um ponto de partida. O capítulo 1 de Gálatas, Paulo começa nesse primeiro versículo. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. E então, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Prestar serviço a Deus e prestar serviço a Cristo exige que abandonemos todos os esforços para agradar aos homens, para ganhar o favor dos homens, e que falemos a verdade. Qualquer outro evangelho é um falso evangelho. Qualquer pregador de qualquer outro evangelho é um falso mestre. Qualquer outro sistema que defenda um evangelho falso é um sistema falso, e tudo isso é amaldiçoado por Deus. Tem que ser um falso evangelho se convoca para adorar a um Deus falso. Este capítulo abre reiterando a devida glória para sempre dada a Jesus Cristo e a Deus Pai. Qualquer outra pessoa que pretenda usurpar essa glória, que pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, é anátema. No caso da Igreja Católica Romana, criaram uma falsa deusa que recebeu blasfemamente o nome de Mãe de Jesus, Maria, mas que não tem absolutamente nada a ver com ela. A Igreja Católica Romana leva o mundo à adoração da deusa pagã, idolatria blasfemada, fingindo ser o cristianismo. No catolicismo, é a falsa deusa chamada Maria por quem todas as graças, todas as bênçãos, todas as obras divinas passam para as pessoas. Ninguém pode ser salvo, ninguém pode ser abençoado, a menos que Maria interceda. Ela é apresentada como tendo todo conhecimento, toda sábia, toda misericordiosa, em todos os lugares, e com todos os poderosos atributos que pertencem apenas a Deus. Por duas semanas agora, consideramos o que a Igreja Católica diz sobre Maria, essa deusa que eles adoram. Examinamos, em particular, o registro histórico da adoração de Maria, acumulada por São Afonso de Ligure, que escreveu As Glórias de Maria, no ano de 1745, que foi traduzido para o inglês e impresso novamente e novamente e novamente, com a afirmação completa e aprovação da Igreja Católica Romana Oficial. Neste livro, há a soma de todas as glórias de Maria, que foi concedida à Igreja Católica Romana, e a própria Igreja convida todos os seus constituintes a dar a Maria a honra de a que ela é devida. Ela é identificada como Maria, Nossa Rainha, Maria, Nossa Mãe, Maria, Nossa Vida, Maria, Nossa Doçura, Maria, Nossa Esperança, Maria, Nossa Ajuda, Maria, Nossa Mediadora, Maria, Nossa Advogada, Maria, Nossa Guardiã e Maria, Nossa Salvação. Diz-se que Maria nos livra do inferno, Maria nos livra do purgatório e Maria nos leva ao céu. E deve-se dizer que de Liguri, que recolheu todo o dogma e devoção de Marion, foi ele próprio uma das autoridades mais célebres e reverenciadas da Igreja Católica Romana. De Liguri era ele próprio cardeal na vida e um santo na morte. Eu disse que a adoração de Maria não deve ser tratada como um movimento popular de baixo nível, apenas entre os pobres. O culto de Maria nunca é repreendido pela hierarquia da Igreja. É ensinado por eles, é encorajado por eles. Os bispos, os cardeais e os próprios papas foram os mais devotos de Maria, nada mais nada menos que João Paulo II, que recentemente morreu. Foi para o Papa João Paulo XXII que Nossa Senhora do Monte Carmelo apareceu e deu o privilégio sabatino em 1322. Maria foi confirmada pelos papas Alexandre V, Clemente II, Pio V, Gregório XIII, Paulo V e muitos mais. Ela tem tido a confiança de dezenas de milhões de católicos. Dizem que Maria promete nos ajudar na hora da morte com todas as graças necessárias para a salvação. Eu prometo, diz ela, esta assistência a todos aqueles que no primeiro sábado de 5 meses consecutivos confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, recitarem 5 vezes o Rosário e ficarem em minha companhia de 15 minutos enquanto medita nos 15 mistérios do Rosário, com a intenção de fazer reparação para mim e por quem morre usando meu escapulário marrom. A salvação é através de Maria, e essa salvação vem por sua assistência na hora da morte, quando se tem uma série de 5 sábados consecutivos, passados pelo terço, e morre usando um escapulário marrom, um pano marrom. Apesar das negativas de apologistas católicos romanos, Maria é adorada. Na verdade, Maria é o Deus principal no catolicismo romano, que é nada mais do que o culto de uma deusa inexistente, que usurpa a glória e o culto que é devidos apenas a Deus, a Cristo e ao Espírito, o verdadeiro culto ao verdadeiro Deus. O catolicismo é, então, como Maria é, um falso Deus, uma falsa religião, como um engano demoníaco, como qualquer religião não cristã ou qualquer culto não bíblico. E essas avaliações são o resultado do que a Igreja Católica diz sobre Maria. Estas não são as nossas palavras, estas são realmente suas palavras. Recentemente, na cidade de Los Angeles, a Igreja Católica Romana erigiu uma enorme catedral nova, denominada Catedral de Nossa Senhora dos Anjos. Alguns de vocês sabem disso, talvez tenham visto isso. A entrada desta catedral enorme e cara são algumas excelentes portas de bronze. Nessas portas estão múltiplas imagens da Virgem. Simbolicamente, ela é o caminho para Deus. Em uma série de representações naquela porta, há a Virgem de Pomata. Pomata é uma aldeia nos Andes, onde supostamente Maria apareceu. Existe o ex-voto para a Virgem de Guadalupe. Ex-voto é uma frase latina que significa fora de um voto. Há uma foto de um devoto fazendo um voto em um santuário em gratidão e homenagem a Maria. De fato, mostra uma mãe e uma criança ajoelhada diante da imagem da Virgem de Guadalupe. E então há uma imagem real da Virgem de Guadalupe, enquanto a Virgem em pé, emoldurada pelos raios do sol, na típica replicação de Guadalupe da suposta visão. Acima e abaixo da imagem, estão buquês de rosas sem espinhos, que é uma parte amada do suposto aparecimento de Maria ao índio Juan Diego, que, a propósito, em nenhum registro de história já existiu. Há também na mesma porta, a Virgem Apocalíptica, em uma imagem extremamente extravagante. A Virgem é mostrada com as poderosas asas do capítulo 12 de Apocalipse, esmagando a cabeça de Satanás entre o pé e um enorme lírio visto no fundo. E o lírio, nos dizem, é o símbolo de sua própria falta de pecado, e essa é a fonte de sua própria invencibilidade. Há outra imagem nas portas da catedral que retrata a Divina Pastora. A Virgem supostamente uma vez apareceu a um piedoso monge espanhol vestido como uma pastora. Há outra imagem nas portas da Virgem da Caverna, supostamente uma antiga lenda espanhola que a Virgem apareceu em algum lugar. A aparência da Virgem foi replicada em uma imagem. A imagem foi enterrada acidentalmente em uma caverna milagrosamente recuperada. E desde então, a recuperação teve o poder de fazer milagres, particularmente popular no Caribe espanhol. Você olha novamente para a porta e você verá outra imagem, e é a imagem da Virgem de Montserrat, na Catalunha, que abriga a Virgem genuinamente negra, a mais autêntica de todas as Madonas pretas da Europa. Neste caso, a mãe e a criança que ela carrega são pretas. Você olha novamente e há a Virgem de Candelabro com outras virgens de Belém, espanhol para Belém. Outra aparência da Virgem, supostamente no Peru. Você olha novamente e há outra imagem de Maria na porta, como ela é a Virgem da Misericórdia. E ela está espalhando seu manto protetoramente sobre as almas que sofrem no purgatório. E essas almas, sofrendo, estão chegando como se clamassem por sua intercessão para tirá-las dali. Você olha de novo e está a Virgem do Rosário de Chiquinquira, que é uma cidade na Colômbia. E nesta imagem, a Virgem é ladeada por Santo Antônio e São André, e ela é tradicionalmente adornada pelo Rosário. Você olha novamente e você encontrará uma descrição de Pieta, Maria forte, bonita, segurando a Cristo, emaciado e fraco. Essa porta é típica. É representativa do que você encontra no catolicismo em todo o mundo. É o culto de Maria. Nenhuma outra conclusão é possível ou mesmo concebível. Agora, à medida que olhamos para isso, eu quero rever o que dissemos nas últimas duas semanas e depois entrarmos na discussão desta noite. Número 1. Primeira parte. Consideramos a história da devoção católica romana a Maria. Das declarações da Igreja ao longo de todos os séculos de sua existência, examinamos os atributos de Maria. Olhamos para elementos que pertencem apenas a Deus, que lhe pertencem. Consideramos orações a Maria, hinos a Maria, todo tipo de expressões de devoção e adoração a quem se chama a Rainha dos Céus, que é o nome de uma deusa pagã no livro de Jeremias, que os filhos de Israel eram proibidos de adorar sob a pena do juízo divino, que quando eles adoraram, o julgamento caiu. E então, em nossa primeira consideração, olhamos para a devoção a Maria pela história da Igreja Católica. No segundo, consideramos não tanto a devoção, mas a doutrina, o dogma em relação a Maria, nenhum dos quais, por sinal, é encontrado na Escritura. Nenhum dos quais é encontrado nas Escrituras. E a Igreja de Roma reconhece isso. Mas isso não importa, porque há outra fonte de revelação. A outra fonte de revelação é a própria Igreja, o verdadeiro intérprete das Escrituras e a fonte de revelação em curso. Quando o Papa fala ex cathedra, é como se a palavra de Deus fosse proferida do próprio céu. Quando os concílios fazem uma determinação, isso é a palavra de Deus. Quando a Igreja determina que algo seja verdadeiro, é verdade porque a Igreja diz que é verdade. Fim do argumento. A Igreja é o canal contínuo da revelação divina e o único infalível intérprete da Escritura. Na semana passada, quando eu estava no programa de Larry King, Alguns de vocês podem ter visto isso. Com um punhado de padres, eu era o único protestante no prédio, acredite, ou no programa, e tentei envolvê-los fora das câmeras em uma discussão sobre a escritura. E fiquei novamente espantado com a ignorância absoluta do que a Bíblia diz. Eles nem sabem o conteúdo da Bíblia, e muito menos o que isso significa. E as declarações repetidas, particularmente por um dos jovens que estava no programa, chamado Deus ou a Menina, que segue o programa de alguns homens jovens, considerando o sacerdócio, mas tendo problemas com o celibato, que continuava me dizendo: mas a igreja disse, mas a igreja disse, mas a igreja disse. Ignorante das escrituras, baseando tudo no que a igreja disse, porque a igreja é infalível. Qualquer religião que tenha uma fonte de revelação divina além da Bíblia, ou uma fonte de revelação igual à Bíblia, ou uma fonte de revelação que é o único verdadeiro intérprete da Bíblia, é uma falsa religião. Deus disse que ele falou apenas em sua palavra. Ele não falou fora de sua palavra. Dizer que Deus falou quando ele não falou é adicionar às Escrituras e acrescentar às Escrituras. É trazer sobre si mesmo, de acordo com Apocalipse 22, 18 e 19, as pragas que estão escritas na Bíblia. Ainda assim, a Igreja Católica Romana afirma este corolário. E, de fato, fonte superior de revelação que vem à Igreja em um sentido contínuo. O católico romano francês Georges Tavard escreveu: a tradição era o transbordamento da palavra fora da Sagrada Escritura. Não era nem separado, nem idêntico ao Santo Escrito. Seu conteúdo são as outras escrituras através das quais a palavra se fez conhecida, tradição e escritura. Portanto, eles não precisam da Bíblia para nada. E todas as doutrinas relativas a Maria são da tradição. Tomás de Aquino, o teólogo favorito de todos os católicos escolásticos que viveram de 1225 a 1274, e o mais famoso teólogo da história católica romana, afirma na primeira questão de sua Suma Teológica que a Sagrada Escritura consiste em os textos bíblicos e a teologia dos pais e dos doutores da Igreja. O Concílio de Trento, em 1546, produziu a visão oficial. A discussão começou em 8 de fevereiro de 1546. Não terminou até 8 de abril, mesmo ano, vários meses. Os bispos discutiram longamente e o primeiro rascunho do decreto não apareceu até uma reunião especial em 23 de março. Finalmente, o resumo disse isso: a pureza do Evangelho de Deus prometido pelos profetas foi promulgada por Cristo, foi pregado pelos apóstolos como a regra de toda a verdade salvadora e de toda a disciplina moral. Esta verdade está contida em parte nos livros escritos, em parte nas tradições não escritas. Estas tradições são atribuídas ao próprio Cristo ou aos apóstolos, a quem o Espírito Santo os ditou. Eles chegaram até nós transmitidos como se estivessem à mão. O Concílio, Concílio de Trento, reconhece os livros do Antigo e do Novo Testamento e essas tradições, ditadas oralmente pelo próprio Cristo ou o Espírito Santo e mantidas na Igreja Católica em contínua sucessão. Então, esta afirmação, a igualdade de adesão da fé, é devida a ambos, o Concílio os recebe como sagrados e canônicos. Ele usará ambos para constituir dogmas e restaurar a moral na Igreja. Citação final. Então, você não precisa da Bíblia, porque você tem os próprios pronunciamentos da Igreja como a própria palavra de Cristo e todos os componentes da mariolatria. Todos os elementos de devoção e dogma relacionados a Maria são da tradição e eles o admitem. Agora, deixe-me lembrá-lo das doutrinas que examinamos da última vez, a doutrina da Imaculada Conceição. Isto é, Maria nasceu sem pecado original, ela é santa sem pecado, imaculada, sem mácula e pura. Isso se tornou dogma sob Pio IX, em 1854. Corolário para isso, a falta de pecado permanente de Maria, uma consequência dessa ausência de pecado original. Ela foi sua vida inteira sem pecado, chamada de toda santa, digna de adoração e digna de louvor. A terceira doutrina, a doutrina da virgindade perpétua, foi estabelecida em 649. Dizia que ela não só era virgem antes de Jesus ter nascido, mas ela ainda permaneceu virgem durante o nascimento, de modo que a criança nunca passou pelo canal, mas saiu milagrosamente e em toda a vida dela nunca foi tocada pelo marido. Ela era virgem perpetuamente. Aqueles que são chamados de filhos não eram seus filhos, eram sobrinhos e sobrinhas. A quarta doutrina veio no ano de 1950 sob Pio XII. É chamada de doutrina da Assunção. Isso é, que Maria foi assunta ao céu quando ela morreu. Ela subiu ao céu. E no momento em que ela subiu ao céu, ela esvaziou o purgatório. De Ligure dá um relato bizarro de sua morte. Mesmo em seu período, algumas centenas de anos antes que isso fosse feito dogma. E naquele relato bizarro de sua morte, você tem esse tipo de morte estranha de uma espécie de pessoa paranormal. De Ligure diz que, no seu leito de morte, todos os santos apóstolos estavam chorando ao redor da cama, jogando-se de joelhos ao redor dela e beijando seus pés sagrados. E Jesus apareceu na sala carregando a cruz dele e ela lhe diz: "Meu filho, em suas mãos eu entrego meu espírito." Esse é um breve resumo de várias páginas da descrição mais maluca, selvagem e esmagadora da morte, supostamente de Maria, que foi assunta ao céu intacta. A quinta doutrina que vimos é Maria como Mãe de Deus, Rainha dos Céus, a monarca soberana reinante, que praticamente falando é superior a Deus e superior a Cristo, pois, como ressaltamos, eles sempre fazem o que ela quer que lhes peça para fazer. E eles não fazem o que ela não pede. É assim que os católicos são mantidos em Maria. Se você quiser ser salvo, você deve ir para Maria. Se você quer bênçãos, deve ir a Maria. Você tem que amar Maria. Se você ama Maria com bastante força e tempo suficiente e com bastante fidelidade, você terá o que deseja. A sexta área da doutrina em relação a Maria são aparições. Ela desce à terra frequentemente para visitar pessoas, pessoas humildes, pessoas marginalizadas, pessoas camponesas, até crianças e pessoas que sofrem. Isso acontece o tempo todo. Houve uma especial muito interessante neste fim de semana no History Channel. Alguns de vocês podem ter visto isso, em Maria e as Aparições. E continuou por várias horas, contando a história de sua suposta aparição em Zeitoun, no Egito, em 1968, onde 1 milhão de pessoas a viram no topo de uma cúpula copta. Sua aparição em 1917 em Fátima, Portugal. Sua aparição em 1981 em Medjugorje. Os detalhes continuam, detalhes fascinantes, alguns que eu apenas repetiria para você. Em ocasiões em que Maria vem e você tem um grupo coletivo de pessoas que veem a aparição, eles são todos silenciosos ao mesmo tempo. Todos falam ao mesmo tempo e todos eles dizem o mesmo quando falam. Eles estão em transe no momento, em um semi-estado de consciência. Tudo isso é indicativo da atividade demoníaca. É a última mensagem que Maria dá em todas essas aparições. É uma mensagem de horror e inferno. Uma horrível mensagem de medo que me parece ser o tipo de coisa que os demônios queriam dizer às pessoas que vai acontecer se eles não adorarem Maria. Quando a verdade é que é o que vai acontecer com eles se eles o fizerem. A sétima dessas doutrinas é a doutrina de Maria como mediadora, para dizer que ela é a fonte e o canal de todas as graças para nós até a graça da salvação. Nenhuma graça é conferida a qualquer pessoa sem sua cooperação de intercessão real. Ela é chamada de Mãe da Graça, a Mãe da Misericórdia. As pessoas aproveitam essa graça naquela misericórdia, adorando-a pelas orações do Rosário, que chegaram por volta de 1090. Aqui está um bom resumo que vem de Pio IX, que na verdade governou o Vaticano de 1846 a 1878. Pio IX, aqui, o seu Inefabilis Deus, Este é um resumo sobre Maria. Que todos os filhos da Igreja Católica, que são tão caros para nós, ouçam estas palavras nossas. Com um zelo ainda mais ardente de piedade, religião e amor, deixe-os continuar a venerar, invocar e rezar para a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, concebida sem pecado original, que voem com total confiança para esta tão doce Mãe de misericórdia e graça e todos os perigos, dificuldades e necessidades, dúvidas e medos. Sob sua orientação, sob seu patrocínio, sob sua bondade e proteção, nada tem que temer, nada é sem esperança. Porque enquanto nos leva a um verdadeiro afeto maternal e a ter cuidado com a obra de nossa salvação, ela é solícita em toda a raça humana. E desde que ela foi nomeada por Deus para ser a rainha dos céus e da terra, e é exaltada acima de todos os coros de anjos e santos, e até fica à direita de seu Filho unigênito, Jesus Cristo nosso Senhor, ela apresenta nossas petições da maneira mais eficaz. O que ela pede, ela obtém. Suas súplicas nunca deixam de ser ouvidas. Isso do Papa Pio IX é o dogma católico. Agora, isso nos leva aos dois últimos enganos doutrinários em relação a Maria. Número 8, que ela é corredentora. Que ela é corredentora. E direi de início que isso ainda não foi formalizado em um dogma oficial final. A demora em fazê-lo é devido a preocupações ecumênicas. Este seria um golpe final para a reconciliação protestante para alguns, e até para a reconciliação ortodoxa oriental. Então, eles estão relutantes em tornar esse dogma oficial, mas é uma realidade não oficial, no entanto. Por exemplo, na década de 1990, uma petição veio a João Paulo II, com a qual ele concordou, pedindo que a Igreja oficialmente dogmatizasse o que a Igreja acredita, entre aspas. Maria é corredentora com Jesus Cristo. 4,4 milhões de assinaturas de católicos em torno do mundo, muitas nações estavam sob essa petição. No Catecismo de São Pedro, um dos mais conhecidos de todos os catecismos católicos, lemos isso: Deus fará com que a nossa redenção e todas as suas consequências dependam do livre consentimento da Santíssima Virgem Maria? Resposta: Deus quis que a nossa redenção e todas as suas consequências dependessem do livre consentimento da Santíssima Virgem Maria. O Papa Leão XIII disse: Toda graça para o homem tem 3 graus. 1. Por Deus é comunicada a Cristo. 2. Por Cristo é passada para a Virgem. 3. Da Virgem desce até nós. Isso inclui, é claro, a graça da salvação. Nenhuma quantidade de ginástica verbal pode evadir o fato de que Maria salva no sistema romano. Todos os dons, todas as virtudes, todas as graças, diz a teologia católica, são dispensadas pelas mãos de Maria, a quem quer que seja, quando e como quiser, ó Senhora, porque és o dispensador de todas as graças. E como a graça da salvação só pode vir através das tuas mãos, a nossa salvação depende de ti. Maria desempenha o papel fundamental na salvação. São Bernardo disse, entre aspas, todos os homens, do passado, do presente e do porvir, devem considerar Maria como o meio e a negociadora da salvação. Deixe-me dar uma amostra do que os principais santos católicos disseram sobre o papel de Maria como corredentora, co-salvadora. São Boaventura diz: as portas do céu abrirão para todos os que confiem na proteção de Maria. São Efrem chama a devoção à Mãe Divina, entre aspas, o desbloqueio dos portões da Jerusalém Celestial. Blossius também diz, entre aspas, a ti, ó Senhora, foram entregues as chaves e os tesouros do reino dos céus. Devemos constantemente orar a ela. Nas palavras de Santo Ambrósio, abra a nós, ó Maria, as portas do paraíso, uma vez que tende suas chaves. A própria Igreja diz o mesmo, abre aspas, tu és o seu portão, o portão do paraíso. Daí os portões da catedral são os portões de Maria. São Fulgêncio diz, e cito: "Pois por Maria, Deus desceu do céu para o mundo, para que por meio de seu homem possa ascender da terra ao céu." Santo Anastácio disse: "E tu, ó Senhora, que estava cheia de graça, para que possa ser o caminho de nossa salvação e os meios de ascensão ao reino celestial." São Boaventura, novamente: "Bem-aventurados os que conhecem a Mãe de Deus, pois o conhecimento de ti é o caminho para a vida eterna, e a publicação de tuas virtudes é o caminho da salvação eterna." Agora, o povo católico poderia entender algo além disso, que eles são salvos honrando e orando a Maria. Ricardo de São Lourenço disse: "Maria é a Senhora do céu, porque lá ela ordena como quer e admite no céu quem quer." O abade Guerrique disse: "Aquele que serve a Maria e por quem ela intercede é tão seguro do céu como se ele já estivesse lá. E aqueles que não servem a Maria não serão salvos." São Boaventura novamente exclama: "Ouçam, ó nações, e a todos vocês que desejam o céu. Sirvam, honrem a Maria, e certamente vocês encontrarão a vida eterna." Todo o sistema católico romano está cheio de pessoas que acreditam que, se adorarem a Maria, irão para o céu. Isso é um Deus falso e um evangelho falso e condenatório. Até Santo Anselmo: "Basta, ó Senhora, que tu o faças e, portanto, nossa salvação é certa." A Igreja e os santos a cumprimentam assim: "Vós, Maria, juntamente com Jesus Cristo, nos redimiu. Ó Maria, nossa salvação está em vossas mãos." Ela é a corredentora, porque com Jesus ela resgatou a humanidade do poder de Satanás. Jesus, diz a teologia católica, nos redimiu com o sangue do seu corpo. Maria nos redimiu com as agonias de seu coração, sofrendo em seu coração o que faltou na paixão de Cristo. Sério? Faltou algo na paixão de Cristo? Um folheto popular é intitulado "Céu aberto pela prática das três ave-marias". Esse é o título disso: "O céu aberto pela prática das três ave-marias". Esse é o título disso: "O céu aberto pela prática das três ave-marias". Aqui está o que promete, e cito: "Um dos maiores meios de salvação, um dos sinais mais seguros de predestinação é, sem dúvida, a devoção à Santíssima Virgem. Um servo devoto de Maria nunca perecerá. Ela foi, diz Mystici Corporis", outro documento católico, "ela foi quem ofereceu a Cristo no Gólgota ao Pai Eterno. Ela ofereceu a Cristo na cruz para o Pai Eterno. Minha Bíblia diz: Deus ofereceu seu Filho. João Paulo II diz isso. Maria participa da redenção alcançada por seu Filho, e todas as graças são concedidas somente por meio de sua intercessão com seu Filho." Em um assunto bizarro, o Segundo Concílio Vaticano diz: "Não só Maria ofereceu seu Filho a Deus, mas ela permaneceu na cruz para sofrer com ele, como ouvimos, para preencher o que faltava em sua paixão, eu acho." Aqui está uma citação do Segundo Concílio Vaticano: "Assim a Santíssima Virgem avançou em sua peregrinação de fé e perseverou fielmente em sua união com o Filho dela até a cruz, onde ela estava de acordo com o plano divino, suportando seu Filho unigênito a intensidade de seu sofrimento, se associou ao seu sacrifício no coração de sua mãe e aceitou amorosamente a imolação desta vítima que nasceu dela. De alguma maneira estranha, eles têm Maria de alguma forma sofrendo de maneira eficaz pelos próprios pecados que haviam colocado seu Filho lá. De acordo com a Igreja, os sofrimentos de Maria foram tão intensos que a trouxeram até o próprio limiar da própria morte. Ela, diz a Igreja, e cito, participou com Jesus Cristo no ato muito doloroso da redenção. Assim, o sofrimento de Maria na cruz estava redimindo pecadores. Maria sofreu", diz Inter Sodalícia, outro documento. Maria sofreu e, por assim dizer, quase morreu com o Filho sofredor. Para a salvação da humanidade, ela renunciou aos direitos de mãe e, naquilo que dependeu dela, ofereceu seu Filho para aplacar a justiça divina. Então podemos dizer que ela, com Cristo, redimiu a humanidade. Ela teve que dar a vontade dela e seu consentimento e oferecer seu filho a Deus para que Deus o colocasse na cruz como um sacrifício. Maria teve parte com Cristo na redenção da raça humana. Ela é, portanto, chamada pela Igreja cooperadora na redenção do homem. Ela até é chamada de nossa corredentora. É dito na cruz que Maria triunfou sobre a antiga serpente. Outro documento diz: não é exagero dizer que é devido principalmente à sua liderança e ajuda que a sabedoria e os ensinamentos do Evangelho se espalhem tão rapidamente para todas as nações do mundo, apesar das dificuldades mais obstinadas e das mais cruéis perseguições, e trouxe para todos um novo reinado de justiça e paz. E agora Maria é o Espírito Santo. Ela é a única a espalhar o Evangelho. Ela é a única que converte os pecadores. De Liguri disse: ela cooperou em nossa redenção e se tornou a mãe de nossas almas. De Liguri escreve: uma pessoa privada da ajuda de Maria cai primeiro no pecado e depois no inferno. Ele diz: Deus não nos salvará sem a intercessão de Maria. Ele escreve: em Maria encontramos a vida e a salvação eterna. Ela é a porta feliz do céu. De Liguri escreve: como um homem e uma mulher cooperaram em nossa ruína, Adão e Eva, era apropriado que outro homem e outra mulher cooperassem em nossa redenção. E esses dois foram Jesus e Maria. Não há dúvida de que Cristo sozinho foi mais do que suficiente para nos resgatar. Ele escreve: ainda assim, tornou-se cada vez mais apropriado que os dois sexos deveriam trabalhar juntos para reparar o mal que os dois haviam trabalhado juntos para provocar. Então nós a chamamos de coajudadora da redenção. Na verdade, na página 402, no livro de Liguri, ele diz: a Mãe Divina pode ser chamada de salvadora do mundo. É doloroso ler isso, aliás, para mim, porque tenho certeza de que é para você também. Então vou ignorar um pouco disso. Finalmente, apenas um último comentário de Liguri. Igualmente bizarro e blasfemo, página 26. Maria mereceu conceber o Filho de Deus em seu útero virginal. Ela ganhou o direito de ter Deus no seu ventre. Nossa Senhora abençoada deu o consentimento que o Verbo Eterno estava esperando antes que ele se tornasse seu filho. Ao mesmo tempo, ela não só concordou e deu seu consentimento, mas pediu com todo o seu coração e obteve a salvação de todos os eleitos. Maria é a salvadora. Uma doutrina final. Agora, vamos chamá-la de os tesouros do mérito. Uma das coisas mais estranhas do catolicismo, mas que realmente faz o sistema funcionar, é a ideia do tesouro do mérito. Provavelmente a doutrina mais importante para o catolicismo romano é o purgatório, porque essa é uma rede de segurança. E se tudo correr mal aqui, você pode pousar lá e você pode sair. O catolicismo é difícil. É uma venda difícil, porque é legalismo, certo? Vocês têm pessoas tentando viver vidas virtuosas. Mesmo os sacerdotes não podem fazê-lo. Milhares e milhares deles em nosso tempo moderno, e dezenas de milhares e centenas de milhares através da história, foram imorais porque a falsa religião não pode conter a carne, certo? Então, se os sacerdotes são tão miseráveis quanto eles são, e alguns de vocês ouviram o que um dos padres disse na outra noite, quando Larry King lhe disse: você foi celibatário toda a sua vida? E ele respondeu: sou celibatário, tanto quanto eu posso. Bom, eu sei a resposta para isso. Se você foi celibatário na medida do possível, não foi celibatário, porque você não é capaz. Então ninguém pode viver de acordo com o padrão. Assim todos vão ser achados em falta. Então, portanto, ninguém pode saber que eles são salvos. E então você diria: bem, e eu vou andar, quer dizer, isso é demais. Não consigo lidar com isso. Mas há uma rede de segurança lá. Se você simplesmente não fizer as coisas realmente ruins, você vai acabar em um lugar de espera e, eventualmente, você vai sair de lá. Mas a questão é: como você sai de lá? quão bom o suficiente para chegar ao céu? Como você se torna justo o suficiente para chegar ao céu? Como a maioria das pessoas não vai chegar ao paraíso nesta vida, eles vão acabar neste lugar chamado purgatório, que vem da ideia de purgar, onde você é purgado, onde o que resta de sua miséria é queimado por algum tipo de punição por um período de tempo, centenas ou milhares de anos. Este é o lugar onde os pecadores, quase todos eles, vão. Eles ficam aquém do mérito. Eles estão lá, são purgados, e como isso acontece? Acontece de uma maneira, ao ter o mérito de outra pessoa aplicado a você, e sendo purgado pela dor. A dor ganha mérito. Então, se você tiver dor suficiente por milênios suficientes, sua dor ganha mérito. Mas para acelerar o processo e tirá-lo mais cedo, o mérito de outra pessoa pode ser aplicado a você. E acontece no mundo católico um tesouro de mérito. Deus tem à sua disposição mérito excessivo. Alguns são dele. E perguntei ao padre outra noite antes de entrar no programa de televisão. Eu disse: agora, eu não entendo sobre esse tesouro de mérito. De quem vale o mérito? O mérito de Maria entra lá? Oh, sim, porque, você vê, Maria tinha mais mérito do que ela precisava. Uau! Ela tinha mais justiça do que o necessário. Você me diz que tipo de sistema é esse? Em vez de dizer, como a Bíblia, que diz que a justiça de ninguém pode ganhar uma relação com Deus, Maria tinha mais do que ela precisava, e assim, o excesso de mérito de Maria e o mérito excessivo de outros santos beatificados e alguns da justiça de Cristo, todos são depositados neste tesouro de mérito. E você pode obtê-lo. Você pode conseguir isso. Na verdade, você pode obtê-lo antes de morrer. Na verdade, você pode comprá-lo. Isso é o que são as indulgências. Você paga uma taxa, obtém seu perdão comprado, punição cancelada, mérito aplicado, purgatório encurtado e evita punição temporal. Era o ano de 2000, nós estávamos viajando pela Itália, fazendo uma conferência lá. Aconteceu de ser um ano jubileu, quando certas pessoas e certas catedrais foram infundidas com indulgências. Se você atravessasse essa porta, você recebia uma indulgência, ou seja, você tinha certos pecados do passado perdoados. Estou lhe dizendo que eram lugares lotados. Tudo que você tinha que fazer era atravessar a porta. E havia certas portas, nem todas as portas, mas certas portas localizadas em todo lugar, em certas catedrais, onde você poderia ir e obter uma indulgência. E aqui está o que acontecia. Quando você obtinha essa indulgência, você tinha o mérito que estava no tesouro do mérito. O mérito excessivo de Maria aplicado a você, creditado para você. Se você já estivesse no purgatório, as pessoas que oram a Maria por você, as pessoas que acendem uma vela para Maria ou para os santos, podem acumular méritos que podem ser aplicados a você. É por isso que quando você entra em uma igreja católica, vê todas as velas em todos os lugares. Certas pessoas rezam por certas pessoas. Enquanto a vela queimar, a oração continua. E enquanto a oração prosseguir, o mérito na oração está se acumulando no benefício da pessoa no purgatório e o mérito está sendo retirado do tesouro do mérito, mérito o qual pertence essencialmente a Cristo, pertence aos santos, que têm mérito em excesso, e a Maria. O meio mais eficaz, por sinal, de ajudar os mortos no purgatório é ter um padre que reze uma missa. Então você reza, você paga uma taxa para o padre e ele reza uma missa pelos mortos e o mérito é transferido para a conta da pessoa e o purgatório é encurtado. Você vai para a igreja, você acende a vela, você paga ao padre para rezar a missa. Todas essas coisas são destinadas a encurtar o purgatório. Então você pode emprestar do tesouro do mérito pagando pela indulgência. Foi o que culminou na reforma, lembra? Tetzel, que vinha vendendo indulgências, indignou Lutero. Lutero enfrentou a questão das indulgências e isso inaugurou a reforma protestante. Então Maria tem muito mais mérito do que ela precisa, e ela é a fonte desse mérito que pode ser comprado. Indulgentiarum doctrina. Após o Vaticano II, 1 de novembro de 1967. O tesouro da Igreja, diz, é o valor infinito que nunca pode ser exaurido, que os méritos de Cristo têm diante de Deus. Eles foram oferecidos para que toda a humanidade pudesse ser libertada do pecado e alcançasse a comunhão com o Pai. Em Cristo, o próprio Redentor, existem satisfações e méritos de sua redenção e encontra sua eficácia. Este tesouro inclui também as orações e as boas obras da Santíssima Virgem Maria. Eles são imensos, insondáveis e prístinos em seu valor diante de Deus. Então você tem a justiça de Cristo, a justiça de Maria, e continua dizendo: no tesouro também estão as orações e as boas obras de todos os santos, todos aqueles que seguiram os passos de Cristo e, por sua graça, tornaram as suas vidas santas, realizaram a missão que seu Pai confiou a eles. Desta forma, eles alcançaram sua própria salvação e, ao mesmo tempo, cooperaram em salvar seus irmãos na unidade do corpo místico. Isto é uma salvação pelo sistema de obras ou o quê? Você alcança sua salvação, e não apenas a sua, mas, se você tiver mérito excessivo, você pode alcançar a salvação de outra pessoa. Isso não é antigo. É o Segundo Concílio Vaticano, em 1967. Este sistema é chamado Thesaurus Meritorium, o tesouro do mérito. O mérito de Maria é insondável, parte do tesouro da Igreja. Ela ganhou o direito de depositá-lo lá. Ela ganhou o direito de dispensar todos os tesouros para aqueles que a honram. Cuidado como você trata Maria. Maria salva você. O mérito de Maria é aplicado a você. Maria tira você do purgatório. Maria leva você para o céu. Pio X disse: ela é a ministra suprema das distribuições da graça. A outra citação, não tenho certeza de onde veio essa citação: por seus méritos, os tormentos das almas no purgatório não são apenas suavizados, mas encurtados. Ilustração em um touro papal atribuído ao Papa João XXII, que morreu em 1334. Aprendemos que a Nossa Senhora Maria desejava dar a conhecer a todos que no sábado, após a sua morte, livraria do purgatório a todos os que usavam o escapulário das Carmelitas. As mesmas promessas foram posteriormente confirmadas por vários outros pontífices, notadamente Paulo V, que em um touro do ano 1613, é o que eles chamam de declaração papal, estabelecem as condições que devem ser cumpridas para ganhar a singular misericórdia, ou seja, no sábado, depois de você morrer, você pode sair do purgatório se você usar um escapulário carmelita. De acordo com o que estava escrito no ofício solene de Nossa Senhora do Monte Carmelo, podemos acreditar piedosamente que a Santíssima Virgem conforta os membros da fraternidade escapular no purgatório com amor maternal e que logo os liberta no sábado seguinte, por sua intercessão, e os leva ao céu, além do escapulário do Monte Carmelo, aqueles dos $7, a Santíssima Trindade e a Imaculada Conceição, que são ordens na Igreja, foram enriquecidos com indulgências. O Papa Paulo V disse: por minha parte, tive o cuidado de recebê-los todos. Me dê todas as coisas de Maria, disse ele, para me tirar do purgatório. Bom, tudo isso é mentira, obviamente. Todas são mentiras, mentiras. E meu tempo se foi. O que isso significa é: como é doloroso, mais um. Mas você vai gostar disto, porque na próxima semana vamos ver o que a Bíblia diz sobre Maria. Amém? Eu ouvi esse amém. Tudo bem, vamos orar. É importante para nós, Senhor, discernir, discriminar, compreender a verdade, porque temos um mandato tão crítico para proclamar essa verdade, para libertar almas que estão presas ao reino de Satanás. Ó Senhor, como o Deus deste mundo cegou as mentes dos católicos romanos em todo o mundo que adoram uma entidade inexistente, que adoram demônios representando uma deusa. É uma tristeza que eles a chamam depois da Mãe de Nosso Senhor. Seria um horror para ela se ela o soubesse. É bom que ela nunca soube. Nunca ouviu uma oração de ninguém. Nunca voltou a este mundo. Nunca apareceu. Nunca falou. Nunca viu nada. Mas está envolta na maravilha, no amor e louvor da glória celestial. Ela ficaria horrorizada no pior grau se achasse que alguém a adorava. Pai, não por causa dela, isso é triste, mas por causa daqueles que estão presos neste engano satânico e que se voltam de Cristo para outro Deus, do verdadeiro Evangelho a outro Evangelho, e são malditos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos ousados, amorosos e graciosos, e claro, na proclamação desta verdade, para que essas almas possam ser libertas e livres. E sabemos que isso não pode acontecer até que eles conheçam a verdade. E então temos que dizer a verdade. Dá-nos a oportunidade de fazer isso com franqueza e amor, para que tu possas realmente libertar aqueles que estão na escravidão, escravidão condenatória a essa idolatria. Em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.